Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
O que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você mencionou, né? A gente tem, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps, ou seja, muito mais distância entre as várias camadas sociais. E foi isso que aconteceu.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Uma inflação muito mais ligada ao setor de serviços, sobretudo serviços industriais, ou seja, da indústria, é a matéria-prima. Se a matéria-prima está chegando mais barata, indica que teremos um produto também mais em conta lá na frente. E o Brasil tem hoje a sexta menor inflação dos grupos das 20 maiores economias do mundo, que demonstra claramente o quanto que o Brasil conseguiu resolver problemas de economia internacional que afetam a todos com política econômica doméstica. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouco com a Camila Abdelmalak. Agora são 4 horas no horário de Brasília. Vamos falar agora sobre o segundo turno, porque esse debate de hoje, para esse debate, nós recebemos o deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, o Biratan Sanderson, o mestre em ciência política, Mário Sérgio Lepre, e também temos a deputada federal, Paula Belmonte, do Cidadania. Sejam todos muito bem-vindos, deputada, seja bem-vinda também. O Biratan, eu começo contigo, a gente viu agora apoio esse anúncio, deputado, do governador de São Paulo, a gente viu também o Romeu Zema, agora o Cláudio Castro, que é do partido do presidente, mas todos eles se dizendo empenhados não somente em anunciar o apoio, como fizeram, mas em trabalhar durante agora o segundo turno para angariar votos a Jair Bolsonaro, que eles declararam apoio. Qual a sua avaliação, Biratan? A gente tem condição desses governadores realmente representarem votos a mais para a candidatura de Jair Bolsonaro?
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar Piotto, mas também a minha amiga, deputada Paula Belmonte, e dizer que para nós sempre é um motivo de satisfação poder retornar agora à Câmara. Hoje estou aqui no meu gabinete, na Câmara dos Deputados, com esse cenário sendo redesenhado. E ter o apoio político vultoso de Zema, Minas Gerais, e de Castro, no Rio de Janeiro, dos maiores colégios eleitorais, é, sem sombra de dúvida, uma vantagem substancial nessa largada da corrida eleitoral para o segundo turno. Então, vejo aí com ótimos olhos e estamos muito otimistas no sentido de que esses apoios todos, considerando que a disputa é muito acirrada entre Jair Bolsonaro e Lula, esses apoios serão absolutamente decisivos no sentido de trazer milhares de votos para Jair Bolsonaro ao ponto dele, se Deus quiser, vencer as eleições agora no final deste mês.
Daqui a pouco a gente conversa com a Paula Belmonte, a deputada pelo Cidadania, a gente só está resolvendo um problema técnico com ela, mas então eu vou ouvir aqui o Mário Sérgio Lepre, cientista político. Mário Sérgio, seja bem-vindo, boa tarde a você. Na sua opinião, a gente fez essa pergunta ao nosso espectador, que tipo de apoio realmente pode se converter em votos? Por exemplo, dos governadores de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e agora também de São Paulo ao presidente Jair Bolsonaro, ou do PDT e eventualmente do MDB à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva?
Boa tarde, Piotto. Boa tarde, deputado Sanderson e a deputada Paula Belmonte. Piotto, sim, é importante apoios. Sem você concretizar um arco de alianças e sem você trazer pessoas, né, para agregar, é difícil você fazer a campanha, né? Então, eu diria para você que alguns apoios são de fundamental importância. Eu diria, por exemplo, que Minas Gerais e São Paulo são dois estados que, a mim, parece que ainda tem um gap de votos. Eu acredito que o Bolsonaro ali tem condições de ter muito mais do que teve no primeiro turno. Então, isso é fundamental aí, exatamente a participação do Zema, uma participação que tem que ser dentro do ambiente republicano, sabe, Piotr? Então, é essa ideia de você conversar no sentido de que o apoio é um apoio político para aquele que, para o Zema, por exemplo, significa muito melhor, né? um Brasil muito melhor, né? Então, é assim que tem que ser, não na base do fisiologismo, da troca de favores, essas coisas que a gente vê quando tem segundo turno. Então, eu te entrego a Caixa Econômica Federal, você vem para a base, vai ter ministério, vai ter alguma coisa. Isso é ruim. Então, esses apoios republicanos são fundamentais. Eu acredito que Minas e São Paulo, agora com o Rodrigo Garcia, e ele faz muito bem isso, porque o eleitor do Rodrigo Garcia é um eleitor do Bolsonaro, ele sabe disso. Ele não seria incongruente em tentar ir para o outro lado, porque isso seria ruim para ele, né? Então, eu penso que no Rio de Janeiro também, claro, né? Eu acredito que talvez o Rio virar voto no Rio também pode, mas eu acho que Minas e São Paulo tem um gap maior aí de votos que dá para tirar. Uhum. Outros estados também é importante, tem a Bahia. Bahia é uma situação meio difícil, né? Tem o ACM Neto lá, que já não apoiou no primeiro turno. Aí o Bolsonaro lançou o João Roma. O João Roma tem 10%, que é o que falta para o ACM Neto. Agora, o ACM Neto tem que fazer um cálculo, né? Porque se ligar a imagem do Bolsonaro é algo que traz vantagem para ele, sim, ele tem que pensar bem por quê? Porque ele vai concorrer contra o PT. Então, o PT e o Lula já estão ali no campo adversário. Então, veja como os apoios são... depende exatamente de quem está apoiando, da situação, da conjuntura. É isso que tem que ser visto, né?
Daí porque alguns governadores que já estão reeleitos no primeiro turno estão muito à vontade agora também para poder trabalhar em favor de uma candidatura. Deputada Paula Belmonte, seja bem-vinda. Boa tarde à senhora. São duas perguntas rápidas para a senhora também poder explanar sua posição. O Cidadania vai escolher um dos candidatos e, na sua opinião, que tipo de apoio pode render mais votos? Dos governadores de São Paulo, Minas e do Rio de Janeiro, a Jair Bolsonaro, ou do PDT, eventualmente do MDB, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva? A gente está com um problema na comunicação com a deputada Paula Belmonte. A gente vai tentar retomar, porque seria importante. O Cidadania fez, inclusive, uma parceria com o PSDB e o MDB na candidatura de Simone Tebet, né? Mas é uma federação, foi feita uma federação naquele momento, justamente, e isso foi importante. No primeiro momento, não se converteu em tantos votos. O PSDB, inclusive, perdeu o governo do estado de São Paulo. Está em segundo, nesse momento, na corrida lá no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, daqui a pouco a gente tenta falar com a deputada Paula Belmonte. Deputado Sanderson, eu volto ao senhor, então. Na sua opinião, o que que esse apoio, digamos, não exatamente explícito, não eloquente, até que um pouco envergonhado, do PDT a Ciro Gomes, isso tende a trazer votos ou os votos dos eleitores do PDT já se transferiram no primeiro turno no que o PT fez chamar de voto útil?
Na minha avaliação, Piotr, o apoio protocolar formal da direção do PDT não quer dizer que os eleitores do PDT acompanharão esse pedido. Vejam lá no meu estado do Rio Grande do Sul. Cheguei de lá ontem à noite, depois de 45 dias da campanha eleitoral, e vi inúmeros, na verdade, eu vi centenas de eleitores de Ciro Gomes que diziam a mim, abertamente, que votariam em Bolsonaro no segundo turno. Então, não é o fato da direção do PDT estar pedindo voto que o eleitor do PDT irá votar no Lula, né? O PDT tem uma tradição aí muito forte ligada à produção rural, né? Lá no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, e os produtores rurais simplesmente têm ojeriza do Lula. Eles fogem do Lula como o diabo foge da cruz, por uma série de razões. O próprio Lula já disse que, assumindo o Palácio Planalto, ele irá, entre aspas, atacar o agronegócio brasileiro. Então, vejo como uma boa vantagem o apoio de Minas Gerais, como muito bem disse o professor Mário Sérgio, um apoio republicano que nós temos obtido. Zema, um apoio republicano, né? Castro, e também vejo agora o apoio do ex-ministro Sérgio Moro, sim, que abriu declaradamente voto contrário ao Lula e favorável ao Bolsonaro, né? Garcia, em São Paulo, mesma coisa. Então, todos aqueles que buscam votos republicanos estão conosco. Do outro lado, né, infelizmente, nós temos visto aí alguns apoios, eu cito aqui de forma nominal, o próprio MDB, que tradicionalmente busca ocupar espaço nos governos no chamado toma lá da cá. Isso é algo notório.
Pois não. Né?
Então, o nosso apoio é um apoio republicano, um apoio sóbrio, um apoio qualificado, e isso traz, na minha visão, uma vantagem substancial nessa corrida presidencial.
Deputada Paula Belmonte, o Cidadania vai se manifestar como, na sua opinião, qual é a sua posição nesse segundo turno e que tipo de apoio pode render mais votos? Esse dos governadores do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas e São Paulo, à presidência, à candidatura de Jair Bolsonaro, ou o do PDT e, eventualmente, do MDB, ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva?
Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Minha conexão não estava muito boa, então nós não conseguimos entrar logo no começo do programa. E dizer que todo o apoio é importante nesse momento do Brasil. Os governadores se mostraram, vamos dizer assim, não querendo entrar em pauta nacional, exatamente porque estavam correndo um pleito e todo eleitor é importante. E agora todos esses apoios acrescenta sim uma candidatura. O Cidadania hoje, tivemos uma reunião da Executiva Nacional e foi decidido que o Cidadania se posicionar diferente do PSDB na relação do apoio ao Lula, mas que deixará os seus filiados à vontade para apoiar. No meu caso, eu sou presidente do Cidadania aqui do Distrito Federal e nós estamos fazendo exatamente um apoio individual da deputada Paula Belmonte para o presidente Bolsonaro. É isso que nós acreditamos, que isso sim vem acrescentar a Cidadania se posicionar nacionalmente, mas deixará os seus filiados, respeitará os seus filiados a decisão a que tiver. Por exemplo, no caso de Cidadania, nós tivemos aí a eleição de 4 deputados que são ligados a essa base do centro direita. Então, foi muito bem respeitada essa posição, que é a minha posição também, e que nós estaremos aí apoiando e torcendo que o brasileiro comum veja que, neste momento, essencial não é um partido que vai decidir uma eleição, mas sim a pessoa que se representa em relação à sua vida no seu dia a dia. Então, nós acreditamos, o Cidadania acredita que as reformas têm que continuar sendo defendidas, que o nosso Brasil tenha sim um combate à corrupção, um combate a privilégios políticos, e essa é a nossa posição aqui no Distrito Federal como Cidadania. Eu estarei apoiando o nosso presidente.
Deputada, eu vou recorrer à sua experiência política. Quando a senhora vê, por exemplo, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o Romeu Zema de Minas, dizendo que vão apoiar incondicionalmente, a expressão incondicionalmente foi usada há pouco, inclusive, pelo Rodrigo Garcia aqui de São Paulo. E a senhora viu, por exemplo, a manifestação do PDT, o Ciro, sem fazer uma citação muito formal, muito crítico ainda, embora nesta formalidade, a senhora acha que isso agrega alguma coisa? Quem que agrega realmente votos nessa hora? O que que o eleitor sente confiança?
Olha, eu com certeza, eu acho que uma posição firme, ela é sempre muito bem-vinda de todos os parlamentares. Eu vejo que essa posição é coerente, inclusive, a um Brasil que combate a corrupção. Eu e o deputado Sanderson, que está aqui acompanhando, nós tivemos a oportunidade, e isso foi uma fala minha hoje na direção nacional, tivemos oportunidade de sermos aí presidentes da CPI do BNDES e vimos realmente o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu dessa corrupção. Então, nós brasileiros, nós precisamos ter coerência no que a gente prega e, principalmente, nós não precisamos ter aí, vamos dizer, políticos de estimação, partidos de estimação. Nós precisamos ter valores e princípios de estimação. Eu acho que o brasileiro está realmente voltado a essa pauta, norteadores. E o combate à corrupção é um ponto essencial para ter essa coerência. Tanto é que o Ciro fez várias críticas ao governo, ao Lula, e hoje ele não se sente confortável de pedir voto a ele. Então, essa é a coerência que nós precisamos ter de todos os partidos políticos e principalmente aqueles que representam. Já os outros que falam incondicional é por quê? Porque tem coerência e tem realmente uma responsabilidade do combate à corrupção e um país mais democrático.
Mário Sérgio, você fez menção agora há pouco na sua primeira participação de potencial de voto, né? Tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo, você fez menção especificamente a isso. Agora, você acha que é possível virar alguns votos? E por que eu estou lhe perguntando isso? As pesquisas podem ter influenciado muita gente de achar que já ia terminar no primeiro turno, muita gente pode não ter ido votar e a abstenção ter crescido por essa razão, não porque o sujeito não estava realmente confiante no voto dele. Você acha que poderemos ter um fenômeno diferente agora no segundo turno? Se um segundo turno já é considerado uma nova eleição, esta é uma nova eleição ainda mais, né? Porque as circunstâncias mostram isso. Na sua opinião, podemos ter fenômenos diferentes aqui e surpreendentes no segundo turno?
Claro, o segundo turno é sempre uma eleição bem diferente. Exatamente por causa das conjunturas. Isso que a gente viu com pesquisas, apresentaram uma fraude. Isso é muito sério. Nós fizemos aqui, no Prós e Contras, há coisa de umas duas, três semanas atrás, exatamente debatendo essas questões de pesquisas, e a gente verificou agora com as eleições que tumultuou o processo. Em que sentido? Vamos lá. O indivíduo que teve filas enormes para votar. Então, o cara que já está percebendo, olha, tem um candidato que está na frente, vai ganhar no primeiro turno. E, obviamente, aquela fila enorme, às vezes o cara nem para para votar. Você está entendendo? Então, há uma abstenção maior, um desânimo daqueles que veem no candidato, de repente, uma dificuldade de passar de um determinado patamar. Então, isso é muito ruim. O desânimo só não foi maior na campanha do Bolsonaro por causa exatamente das motossiatas, por causa também do 7 de setembro. Então, você vendo as imagens, você contrastava com aquilo que aquela pesquisa ficava tentando martelar na cabeça das pessoas. Pensa um pouco, grandes jornais aí de alcance nacional, diuturnamente, olha, ganhando primeiro turno, voto útil, massacraram o Ciro Gomes, por isso até que nesse vídeo que ele fez hoje, ele não citou o Lula, né? É um apoio envergonhado, é algo assim extremamente ruim. Ele só está apoiando porque ele ficaria inviável no PDT. Então ele acabou seguindo o partido, mas não é um apoio depois de tudo aquilo que ele falou. Então tudo isso pesa contra, né? E a gente tem exatamente neste momento outra conjuntura, que é a conjuntura de que, veja, quer dizer que tudo aquilo que o Bolsonaro estava lá atrás, de repente não está. Então quer dizer que ele tem muito apoio, então quer dizer que eu não estou sozinho. Então quer dizer que as pesquisas erraram, e isso quer dizer que eu posso ir votar nele, de repente se eu não fui, eu posso até querer engajar mais pessoas, e isso é virar voto, né? Virar voto não é dessas pessoas que já têm grandes posicionamentos ideológicos, Piotr. Então, por exemplo, formadores de opinião, esses têm posicionamentos ideológicos, não vão virar votos. Mas nas pessoas comuns isso acontece sim. Então esses apoios republicanos que vêm vindo aí são de fundamental importância. Apoio do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, traz de novo aquela base que era da corrupção. Então tudo aquilo que aconteceu lá atrás retorna, porque eles foram muito enfáticos na decisão em relação ao Bolsonaro, dizendo um caminho. Então veja, eles têm, sem dúvida alguma, importância no Brasil. Então toda aquela base que estava meio desgastada por conta da pandemia, que apoiava o Bolsonaro, não tenha dúvida que volta. Então, tudo isso é muito um momento e uma conjuntura, e sem contar, Piotr, que você falou agora da questão da inflação. Nós temos aí 35 milhões de litros de óleo diesel chegando para baixar o preço do óleo diesel, que abaixa mais o preço dos produtos. E isso é algo, eu nunca vi, Piotr, vou ser sincero, a desconexão entre o momento bom econômico e o não reeleição.
No caso do óleo diesel, foi uma operação, ou seja, uma intermediação direta do presidente da República. Sim. Com o Vladimir Putin na Rússia. Então, tem esse ingrediente a mais também. É isso, Mário Sérgio?
Exatamente. Por quê? Porque aí sim é o dedo do governo, não na canetada, baixando o preço do gasolina porque faz um decreto lá e a Petrobras tem prejuízo. Não é isso. Então, isso é muito importante. O cidadão, quando ele começar a se tocar disso, e eu acho que agora é o momento, porque no segundo turno eu acho que o debate econômico vai ter que vir mais forte. E aí, acontecendo a conjuntura econômica, o Bolsonaro tem um estofo muito grande político para ter uma eleição aí na frente.
Aproveitando justamente o que disse o Mário Sérgio, eu vou fazer a mesma pergunta agora também à deputada Paula Belmonte e o Biratã. Paula, eu vou começar contigo. Qual o peso que você imagina que terá agora, e imagino que o governo vá se fortalecer e explicar melhor o momento econômico brasileiro, que os números, isso são fatos, números são fatos, eles têm o peso da gravidade, não tem como negá-los. Nós temos uma das melhores inflações do mundo, a gente tem crescimento muito acima da média do mundo, ou seja, a geração de emprego. O quanto que isso pode influenciar neste momento agora do segundo turno no debate político?
A sensação da população hoje é uma sensação de segurança econômica. É importante dizer isso. Nós tivemos o maior programa mundial social, que foi o auxílio emergencial. Nada parecido no mundo aconteceu e o Brasil deu esse alento às pessoas. A gente sabe que hoje nós precisamos gerar emprego, nós precisamos ainda ativar muito o setor econômico, mas nós tivemos aí um grande feito, que muitos não acreditavam e estavam torcendo contra, e na realidade o nosso ministro Paulo Guedes conseguiu mudar toda essa perspectiva. Mas eu quero trazer, Piotr, se for me permitir, uma situação da questão das pesquisas. Nós precisamos no parlamento, vai ficar um dever de casa para os parlamentares agora na próxima legislatura, verificar essa questão das pesquisas, porque houve sim fraude nessas pesquisas, há um estímulo para o eleitor a não votar, ou muitas às vezes falava vou votar por aquele ganhou. Houve sim uma manipulação aqui no Distrito Federal, por exemplo. Nós tivemos aqui candidatos ao governo do Distrito Federal que teve uma diferença de 12%. E um dia antes foi colocado um instituto de pesquisa com 12% de diferença. Eu estou falando de questões nacionais e governamentais, e que você muda todo um destino de uma sociedade. Uhum. Então, realmente, temos que fazer uma regulamentação disso, se for preciso abrir uma CPI em relação ao instituto de pesquisa, porque é muito sério. E o que aqui a gente pede é a convocação da população para que, por mais que a pandemia tivesse atingido a todos e atingiu realmente a todos, nós estamos, graças a Deus, uma Sim. resposta econômica fundamental para o nosso país. Nós acreditamos que essa resposta econômica de um país mais enxuto, um país que sim, combate a corrupção e dá oportunidade para o terceiro setor, que é o gerador de tributos, é o gerador de emprego, a valorização necessária, nós acreditamos que esse governo deve continuar e que, se Deus quiser, continuar aí para que dá uma esperança para o povo brasileiro.
Deputado Sanderson, por gentileza, um minuto para o senhor. Qual é o impacto que o senhor imagina que terá a economia agora nesse segundo turno? Ou seja, na forma de explicar os números econômicos brasileiros, que estão muito acima da média mundial, no sentido até contrário. O Brasil está muito melhor do que o mundo hoje.
O panorama econômico vai ser decisivo, né? Agora, claro, é evidente que há um conjunto de ações levadas adiante, seja pela classe política, pela imprensa, na sua grande maioria, né, que se voltam a esconder esse protagonismo econômico que o Brasil está ocupando hoje no mundo. Tenta se esconder. Nós estamos no terceiro mês consecutivo de deflação. O Brasil é o único país do mundo que conseguiu debelar a inflação e ninguém fala nada, né? Então, essa informação tem que ser levada lá nos cantões do Brasil, para que a população veja que com esse governo, com Jair Bolsonaro, com a sua firmeza, com a sua seriedade, nós temos condições de entregar felicidade à população brasileira. E do outro lado, com Lula é o contrário, né? Vai ser aquele caos, provavelmente, chega esse sujeito vencer as eleições, o que eu não acredito, o dólar dispara, os investidores vão fugir, né? Vai ser um verdadeiro caos na economia. Então, se me permitir só complementar o que o professor Marcelo falou, não só esses líderes partidários estão com vergonha de citar o Lula, o próprio eleitor de Lula está com vergonha. Nós acompanhamos todos os eleitores quietos. Eu não vi ninguém ostentando o seu voto em Lula. Todos quietos, porque estão envergonhados em votar em alguém que deveria estar na cadeia. Então, isso ainda reforça a nossa posição de termos que reeleger Jair Bolsonaro, porque isso, para a minha visão, é uma necessidade nacional.
Deputado Sanderson, muito obrigado pela participação. Deputada Paula Belmonte, uma vez mais, obrigado pela gentileza de nos atender aqui. Mário Sérgio Lepre, obrigado pela gentileza de novo de participar do debate aqui do Prós e Contras. Muito obrigado a deputada, senhores. Agora são 4 horas e 22 minutos. Vamos ver como é que está a nossa enquete. Lembrando que todo dia você pode participar aqui do nosso programa pelo site da Jovem Pan. A gente perguntou objetivamente, aliás, porque a gente tem já anúncio de apoio político, né? Qual o apoio político que pode garantir mais votos no segundo turno? A maioria, de 88,10% dos nossos espectadores, disseram que são o apoio, por exemplo, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reeleito em primeiro turno, o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e também, como a gente viu logo no início do Prós e Contras aqui ao vivo, o apoio agora também do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ele apoiou também Tarcísio, já disse que vai apoiar Tarcísio de Freitas no segundo turno, porque São Paulo tem eleição no segundo turno também para governador. 11,90% acreditam que é o apoio do PDT, que a gente também transmitiu aqui, e eventualmente do MDB. Parte do MDB sequer apoiou a própria candidata do partido, Simone Tebet, e já tinha se aliado à candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva, como a gente viu durante o primeiro turno aqui. 4h23. Bom, vamos falar um pouco mais sobre economia. Aliás, Camila Abdelmalak, seja bem-vinda. Deixa eu já anunciar a Camila aqui. Vamos abrir a tela um pouco aqui? Assim, agora sim, Camila está conosco. Camila, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde.
Vamos só mostrar umas telas sobre a questão da economia, que a gente mostrou na semana passada, são dados consolidados que agora, muito provavelmente, vão ser mais utilizados durante a campanha. Natália, vamos lá para a gente mostrar algumas das telas aqui. Essa é a evolução do dólar, esse é de hoje, a gente está vendo aqui a situação. 27/9, né? Que pegando aqui, o dólar estava 5,37, 5,35, 5,39. Ontem, hoje já está 5,17, né? Não. Ontem 5,17, qual a cotação de hoje, Camila?
Exato, 5,17 também. Hoje o dólar nesse momento está operando na estabilidade, mas bastante volatilidade por conta aí dessas manifestações de apoio ao candidato Lula e ao candidato Bolsonaro, conforme as notícias vão saindo, o mercado financeiro vai oscilando. Então hoje a gente já viu o dólar tocando R$5,11 e oscilando até os R$5,22. Nesse momento, estabilidade em relação ao fechamento de ontem em 5,17.
Que ontem teve uma queda bastante importante, né?
Muito expressiva, porque na sexta-feira o mercado fechou com o dólar sendo cotado a 5,39 e na segunda-feira, com o resultado do primeiro turno, o dólar tocou os R$5,17, 22 centavos de diferença, porque o investidor recebeu positivamente, principalmente ali a formatação do Congresso com um perfil mais à direita. Piotr?
Tá. Natália, me mostra agora os dados de inflação das telas da semana passada, para a gente retomar esse assunto, que é isso que vai ser abordado agora. Vamos lá. Isso aqui ainda é sobre a questão da sensação de menor risco. O Brasil, apesar de todas as ajudas, nós vamos aqui. A inflação na Argentina, isso aqui é do mundo, tá? Do G20. A gente pega a Argentina, 56,5, Turquia com 47,8, Austrália com 10,5, Rússia com 10,5 e vai descendo a Alemanha, Reino Unido, União Europeia, bom, Canadá, todos com inflação mais alta. Vamos para a segunda página, que é onde está o Brasil. Quando a gente fala de inflação baixa agora, a gente está na segunda página. O Brasil é a sexta menor inflação do mundo, com 4,4%, abaixo de Espanha, México, Estados Unidos, França. Isso chama atenção, né? Inflação muito abaixo do que os Estados Unidos chama bastante atenção. Vamos lá, que a gente tem um outro dado do GPM também, para a gente lembrar um pouquinho, pode ser? Que foi um dado, e como a Camila sempre faz questão aqui, pode ser? Pode ser? Agora são 4h26. Vamos. E obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora você fica com o Direto de Brasília. Eu, Adalberto Piotto, te espero amanhã no Prós e Contras.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Olá, mais uma frente fria sobre áreas do sudeste do país. Eu sei que você não aguenta mais eu falar sobre frentes frias, é verdade, eu também não aguento mais, mas elas estão aqui presentes. Eu havia avisado que a primavera, inclusive, ainda seria marcada por elas, mesmo que elas passassem de forma costeira, provocando chuva apenas em áreas litorâneas. Nesta terça-feira, essa frente fria provocou chuva no estado de São Paulo, mas na quarta-feira essa chuva diminui. Olha que milagre, isso nos três estados da região sul e também no estado de São Paulo. Agora, as demais áreas do Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Sul de Minas Gerais, a condição ainda é de chuva. E se você está no Centro-Oeste, também tem previsão para temporais durante a tarde. Agora, olha só, a região Nordeste do Brasil, sol, calor, temperatura em elevação, o ar seco continua influenciando no tempo na região Nordeste. Em Manaus, a máxima chega aos 33 graus hoje. Para você que está na região Norte do Brasil, pode chover forte durante a tarde desta quarta. Cuiabá máxima de 37, a condição é a mesma. Capital Paulista máxima de 22 graus. E vamos para a tabela da Capital Paulista, porque por aqui temos quase um milagre. Obrigada, São Pedro. Máxima de 22 graus nesta quarta-feira. O sol já aparece mais vezes e a chuva diminui. Essa condição vai se manter até o sábado. Olha que beleza, vontade de passar a mão nesse mapa aqui durante o dia inteiro. O sábado, com céu claro, máxima de 24 graus, previsão de tempo firme, temos mudanças no tempo. tempo. Manaus, máxima de 33 graus nesta quarta, calor, condição de chuva durante a tarde. E Vitória tem previsão de chuva forte nesta quarta-feira, com máxima de 27 graus, na quinta máxima de 28. Até o sábado, o tempo muda um pouco, temperatura sobe mais e a chuva vai diminuindo aos poucos.
Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir, seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa. De segunda a sexta, 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News. Direto de Brasília.
Olá, boa tarde, uma ótima terça-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Sempre às 16h30, de segunda a sexta-feira. Vamos começar com os destaques de hoje. Vamos falar de eleições? Campanha pelo Palácio do Planalto a todo vapor. Governador reeleito de Minas Gerais confirma apoio a Bolsonaro no segundo turno. PDT, partido de Ciro Gomes, decide apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. Outras legendas se reúnem hoje para definir alianças com os candidatos. E no Congresso Nacional, o Senado pode votar projeto que viabiliza o piso salarial da enfermagem. E ainda, parlamentares apertam o cerco por CPI dos institutos de pesquisa. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até às 5 da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, cumpre agenda hoje em Brasília e em São Paulo, onde tem encontros para firmar apoios políticos. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Como que foi a reunião entre Bolsonaro e o governador reeleito do Rio, Cláudio Castro, e quais os compromissos do presidente hoje à tarde?
Oi, Cate, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente aqui no Direto de Brasília. É como você disse, começou oficialmente essa corrida no segundo turno dessa campanha presidencial. Hoje o presidente Jair Bolsonaro teve uma série de encontros ali no Palácio da Alvorada para conquistar ali, para apresentar ali apoios, formalizar apoios de governadores de estado que estão agora ao lado do presidente da República nesse segundo turno. E como você disse, o governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele esteve aqui em Brasília hoje em uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente da República e logo depois dessa reunião, os dois fizeram uma entrevista coletiva para confirmar esse apoio vindo do governo do estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro disse que sempre apoiou o presidente Jair Bolsonaro, os dois são do mesmo partido e ele falou que, independente deles estarem na mesma legenda, ele apoia o presidente da República porque tem o mesmo pensamento ali de governo, as mesmas estratégias ele compartilha com o presidente da República. Disse, inclusive, que o estado do Rio de Janeiro deve ser ali a capital da vitória do presidente, segundo Cláudio Castro, e Bolsonaro retribuiu ali da mesma forma. Disse o seguinte, que agora vai ficar com mais tranquilidade, terá mais tranquilidade para fazer essa campanha de segundo turno, porque na avaliação de Bolsonaro, o Rio de Janeiro é um ponto importante nessa estratégia agora na corrida presidencial pelo segundo turno. Inclusive, Kátia, a gente separou um trecho da fala do governador do Rio de Janeiro reeleito para a nossa audiência acompanhar. Vamos acompanhar.
Na hora que o Fluminense não tinha o que comer, o presidente deu auxílio emergencial. Depois, quando nós precisamos do regime de recuperação, foi com o presidente que o Rio de Janeiro contou. E mais recentemente, o Auxílio Brasil, que também tem ajudado muito a economia do Rio de Janeiro a crescer. Eu, como sou do partido do presidente, sou apoiador do presidente, não tinha como não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro.
Pois é, Kátia, como você disse, a agenda segue em São Paulo. O presidente deixou Brasília, foi para São Paulo, lá ele fez uma reunião imediatamente com o governador Rodrigo Garcia, que já declarou apoio ao presidente da República nesse segundo turno. E a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro também tenha um encontro com Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e é também esperado que Ricardo Nunes já apresente ali o apoio a essa candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando toda essa agenda de articulação dos candidatos aí nessa corrida presidencial para o segundo turno, porque nos próximos dias aí até chegar o dia 30, né, Kátia? A gente ainda tem muita coisa para acompanhar, muitas articulações estão sendo feitas, mas a gente vai estar em cima do lance para acompanhar tudo. Volto contigo, Kátia.
Como sempre, né, Yasmin? Até daqui a pouco, então. E mais cedo, o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou que vai apoiar a candidatura à reeleição de Bolsonaro. Bruno Pinheiro acompanhou a reunião.
O encontro de Romeu Zema, governador reeleito no estado de Minas Gerais, aconteceu por volta de 8h34 da manhã, aqui no Palácio da Alvorada. Além de Romeu Zema, outros ministros, inclusive ministro da Infraestrutura, importante convidado nesta reunião. A discussão é sobre um olhar mais atento do governo federal ao estado de Minas Gerais, sobre as rodovias, essas duas obras que estão à referência e estão ali com uma atenção do Ministério da Infraestrutura. Após esse acordo firmado, esse entendimento, o governador Romeu Zema declarou o seu apoio a Jair Bolsonaro, que disputa uma reeleição em segundo turno.
Eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas. E eu e a minha equipe sabíamos muito bem, porque nesses 4 anos nós já pagamos 30 bilhões de dívidas que herdamos da gestão passada. E é só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no estado.
Romeu Zema reforçou ainda que não é possível apoiar o candidato Lula, já que herdou dívidas e a gestão de Lula afetou e muito os servidores do estado de Minas Gerais.
Um governo que descontou da folha de pagamento de 270 mil funcionários públicos o empréstimo consignado e não pagou os bancos, deixando o nome de 270 mil funcionários públicos e para o SPC e Serasa, diz tudo do que é capaz de fazer. A falta de consideração. E pior, diz que é social e suspendeu o pagamento do piso mineiro de assistência social.
Minas Gerais é um estado importante. De acordo com os números, o candidato que vence em Minas acaba vencendo nos outros estados também da federação. Jair Bolsonaro se mostrou otimista com a chegada e com o apoio de Romeu Zema. E segundo ele, lá no primeiro turno, ele já era simpatizante do candidato que agora foi reeleito para comandar mais 4 anos à frente do governo de Minas Gerais.
Nada tratado entre nós visava outros interesses a não ser o futuro, no caso dele, do estado e nossa parte aqui do Brasil. O Zema tem um grande negócio, de grande credibilidade, dado a administração que ele fez. E esse apoio, no meu entender, decisivo, e Minas Gerais nós vamos ter uma boa diferença para o adversário.
Além de se encontrar com o Romeu Zema, Jair Bolsonaro se encontrou também com Hamilton Mourão e o governador reeleito no Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A gente continua acompanhando essa ginástica de Bolsonaro a fim de conseguir o sucesso, o êxito nas eleições do segundo turno ao Palácio do Planalto. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Exatamente, sobre esses apoios a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. José Maria, boa tarde para você. Qual que é a importância do apoio dos governadores reeleitos, Romeu Zema em Minas e Cláudio Castro no Rio? Conta pra gente.
Pois é, uma fase importantíssima, né? A formatação da cara da campanha. Muito boa tarde, Catiúcia, e boa tarde a você que nos acompanha aqui nesse giro de notícias pelo Planalto Central do país. Olha, Catiúcia, esse é o momento em que se forma o grupo de campanha e como será a campanha. Mais do que apoio formal, o presidente Jair Bolsonaro recebeu apoio incondicional de dois candidatos da maior cidade e do maior estado do país, São Paulo Estado e São Paulo Cidade, né? É o maior colégio eleitoral. E esse apoio incondicional inclui, inclusive, campanha pelas ruas. O Rodrigo vai fazer campanha da mesma forma como o candidato agora, né, ao segundo turno em São Paulo, vai fazer campanha, e isto é muito importante. Tarcísio será uma peça fundamental. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Eleito em primeiro turno, o governador que continua no cargo vai rodar o estado. E em Minas Gerais, o governador eleito em primeiro turno tem uma força total para pedir votos. Então, os três se uniram para apoiar o presidente Jair Bolsonaro, e não será apenas um apoio formal, mas também uma proposta de governo, de campanha e pedido de votos. Isso pode reverter o quadro. O ex-presidente Lula também está nessa fase, e ele se reúne com alguns aliados. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tenta acordos ali, mas são previsíveis. E o apoio de Ciro Gomes ao ex-presidente Lula foi muito formal, muito passa lá em casa para tomar um café, ou seja, faço isso cumprindo a minha obrigação, e não há proposta de corrida pelo estado ou pelo país em busca de votos. Daqui a pouco começa a campanha de fato, mas essa fase agora, Catiúcia, é importante porque formata a cara, a imagem da campanha para o segundo turno. Eu não me canso de dizer que o segundo turno de uma eleição é uma nova eleição.
Obrigada, Zé Maria. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o apoio a Lula, porque o PDT, partido de Ciro Gomes, anunciou hoje que vai apoiar então a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. Sobre isso a gente conversa ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Oi, Lu, quais os argumentos do partido? Conta pra gente se Ciro já se manifestou e o que que ele disse, por favor.
Já sim, Catiúcia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, foi uma reunião virtual na sede do PDT aqui em Brasília, e todos os integrantes, né, a cúpula da legenda, definiu por unanimidade apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, mas por conta de uma proximidade, porque, segundo o presidente da legenda, Carlos Lupe, não haveria como apoiar um governo antidemocrático, nas palavras de Carlos Lupe, como é o caso do presidente candidato à reeleição, presidente Jair Bolsonaro. Agora, apesar de ter sido unânime, há vários problemas aí nesse apoio, há várias questões levantadas pelo próprio PDT com relação à campanha petista. Foram muitas críticas de Ciro Gomes durante a campanha eleitoral. Ciro Gomes disse, inclusive, que Lula era o chefe de uma quadrilha, que nunca se viu tanta corrupção como as que ocorreram durante os governos petistas, mas a circunstância, segundo Carlos Lupe, fez com que o partido, o PDT, apoiasse a candidatura petista à presidência da República. A gente tem uma declaração do presidente da legenda.
A decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. Foi uma decisão unânime, apresentando três projetos que eu pessoalmente falei com a presidência do PT há 3 dias, na segunda-feira.
Ciro Gomes, apesar de dizer que vai apoiar a candidatura Lula, já deixou muito claro, não vai subir em palanque, não quer participação no governo em caso de vitória de Lula no próximo dia 30 agora de outubro. Ele fez questão de ressaltar que as duas opções que restaram aos demais partidos e à população brasileira não são as melhores opções. Por isso, Ciro Gomes lembrou que é preciso continuar lutando por uma transformação política no país e que ele pessoalmente vai continuar fiscalizando qualquer que seja o novo presidente eleito.
Obrigada, Luciana Verdolim. A gente conversa mais uma vez daqui a pouco. E sobre esse assunto, a gente volta a conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé Maria, como que se avalia o apoio do PDT a Lula? Vamos voltar a conversar sobre exatamente essas críticas que o Ciro vinha fazendo e agora o partido resolveu apoiar o PT.
Pois é, olha, Ciro Gomes falou de uma campanha violenta contra ele, mas eu não vi tanta violência assim. Ninguém nunca chamou o Ciro Gomes de genocida, de homofóbico, nem de outros nomes impublicáveis, como a campanha contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele reclamou muito, mas ele diz o seguinte, que tem que apoiar Lula e pronto, mas que não quer cargos e não quer participação. O PT ganhou o apoio formal. Agora, o PSDB, que era outra aposta da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o PSDB está reunido aqui em Brasília e a tendência, deve anunciar em poucos minutos, é de liberar os tucanos, ou seja, cada um voa para um lado. Cada um vai definir o seu candidato e boa parte do PSDB fica exatamente como Rodrigo Garcia, o candidato derrotado, ficou em terceiro lugar em São Paulo, foi para o ex-presidente Lula. Outros irão, aliás, desculpa, Rodrigo Garcia foi para o presidente Jair Bolsonaro em apoio incondicional. E outros ficam com o ex-presidente Lula, mas também em minoria. Isso o PSDB. O MDB, da mesma forma, Baleia Rossi está sendo cortejado ali pelo ex-presidente Lula, mas já foi avisado por vários setores do MDB de que não há como decidir em bloco para nenhum dos candidatos e o MDB também deve ir nesta mesma linha. Então, a situação é a seguinte, a campanha já começou, por enquanto está nessa fase importante de bastidores e de acertos e a definição da cara de campanha. O segundo turno será longo, viu? Um dos mais longos aí das últimas campanhas. Será de 28 dias e nós temos aí 27 dias. Na sexta-feira começa aquela hora chata ali de rádio e TV, propaganda em rádio e TV, e a campanha aberta nesse mês, onde definiremos o futuro do país, né?
É verdade, Zé Maria, o segundo turno promete, né? Muito obrigada. O Senado pode votar hoje um projeto que permite realocar recursos da saúde para o pagamento do piso salarial da enfermagem, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos conversar sobre isso ao vivo agora com a repórter Marília Sena. Boa tarde, Marilinha. Como que estão as negociações sobre esse texto? Conta pra gente.
Oi, Cátia, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, as negociações estão andando aqui no Senado. O senador Marcelo Castro, que é o relator desse projeto de lei, acabou de falar ali com a imprensa e disse que acredita que vota sim esse projeto de lei. Hoje à tarde, a sessão foi marcada para as 4 horas aqui no Senado Federal. A sessão já começou. A gente entrou em contato com o senador Marcelo Castro por volta das 1 hora da tarde e ele disse que já estava ali trabalhando no relatório na expectativa de votar esse projeto de lei hoje e disse ali que o projeto não tem nem emenda, nada que possa barrar aqui no plenário do Senado Federal e acredita que vota. Eu lembro, Cátia, que essa discussão começou aqui no Senado Federal após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspender os efeitos da lei que concede um piso nacional de salário para os enfermeiros por 60 dias e questionar o Congresso Nacional de onde que viriam esses fundos para arcar com os recursos dessa lei. E aí o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, chegou a se reunir com ministros do STF e se comprometeu a votar projetos de lei para que esse piso salarial da enfermagem seja pago. Esse projeto de lei, ele é apenas um dos que serão votados aqui no Congresso Nacional para sanar essa questão do piso piso salarial dos enfermeiros. Mas eu lembro que para que essa lei possa valer de fato, para que esse fundo salarial comece a vigorar, a Câmara dos Deputados também tem que votar o projeto quando ele sair aqui do Senado e depois o presidente da República precisa sancionar. Segundo o senador Marcelo Castro, disse que ainda não há acordo para a data de votação da Câmara dos Deputados, mas que a parte dos senadores eles estão fazendo. Cate.
Muito obrigada, Marília. Agora, o candidato Lula do PT se manifesta neste momento sobre os apoios anunciados para o segundo turno. Vamos ouvir.
Fundamental no ensino médio. E hoje, graças a Deus, nós já temos 51% dos estudantes brasileiros negros ou pardos.
E aqui tem um que sou de engenharia, de quilobolas, de Goiás.
Ah, pois é.
Vai formar daqui a alguns meses.
Engenharia. Aqui, ó, isso demonstra que... Isso demonstra... Aquilo que eu digo para você, nós não queremos ser só pedreiro, nós queremos ser engenheiros isso também. É isso. Então, gente, ó, que Deus abençoe vocês.
Obrigado.
Obrigado pela presença, obrigado pelo São Francisco, obrigado por São Benedito. E você vai em casa, porque eu ganhei um presente um dia desse do Chico Buarque.
Do Chico Buarque.
E da Carol. Um presente de casamento, é um São Francisco desse tamanho, negro.
Negro?
Negro. São Francisco negro. E eu quero que você vá em casa bezer o meu seu Francisco.
Com maior alegria.
Tá? Deixa acabar as eleições.
Tá.
Aí eu vou te convidar para ir lá para você bezer o nosso São Francisco, porque ele, se Deus quiser, será levado para Brasília.
Opa!
Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado às meninas e aos meninos. Que Deus continue protegendo vocês. Tá?
Quer falar? Não, vou buscar as meninas.
Ele vai lá em cima.
Ele vai lá em cima.
Mas eu gostaria de botar aí para se pudesse ver os cachorrinhos.
Ah, quer? Vai buscar então.
Bom, enquanto isso, me permite, uma aqui formada também pela escola, por cotas, não é isso?
Não, eu sou estudante de baixa renda, que fui formada também em universidade privada, fiz universidade pública, sou aluna da USP, cotista, tenho o maior orgulho de ser a primeira.
Bem, a gente daqui a pouco a gente volta a acompanhar o que o ex-presidente está falando. Agora a gente vai conversar com Marília Sena, porque o ex-juiz e senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, confirmou o apoio no segundo turno ao presidente Jair Bolsonaro. Então, Marília, o que disse Moro? Conta pra gente.
É isso, Cátia. O ex-ministro e juiz Sérgio Moro declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro na sua tentativa de reeleição ao Palácio do Planalto. Moro disse que Lula não é uma opção eleitoral em seu governo marcado pela corrupção da democracia contra o projeto de poder do PT, declaro no segundo turno o apoio a Bolsonaro. Moro foi eleito a senador pelo Paraná no último domingo, superando aí o seu padrinho político, o senador Álvaro Dias, e disse que pretende liderar a oposição aqui no Senado Federal, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja reconduzido ao Palácio do Planalto. Moro foi um dos principais juízes da Operação Lava Jato, que prendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deixou a magistratura em 2018 para ser ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro, ficou no cargo 1 ano e 4 meses e saiu acusando Jair Bolsonaro de tentativa de interferência na Polícia Federal. Bolsonaro foi até alvo de inquérito na Polícia Federal por conta dessa acusação do Moro, inquérito que foi concluído em março deste ano, e a Polícia Federal concluiu que não havia indícios das acusações de Moro. E é isso, Cati, desde ontem Moro vem tuitando sobre a nova fase dele, né, agora de senador, disse inclusive que como senador pretende chacoalhar novamente Brasília. Vamos aguardar. Volto com você.
Obrigada, Marília Sena. Parlamentares já começaram uma movimentação para a instauração de uma CPI, com o objetivo de investigar os institutos de pesquisas eleitorais. Yasmin Costa tem as informações.
Deputados e senadores já preparam reação ao desempenho dos institutos de pesquisa nas eleições presidenciais deste ano. O resultado do primeiro turno contrariou as previsões. Até a véspera da eleição, quando saíram as últimas pesquisas de intenção de votos, os principais dados não conseguiram cravar se haveria ou não um segundo turno da disputa presidencial. Ao longo da campanha, por exemplo, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, oscilou em torno dos 50% dos votos válidos na maioria dos levantamentos nacionais, enquanto o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, conquistava em média 30% da preferência dos entrevistados. Mas as urnas mostraram Lula com 48,43% dos votos e Bolsonaro com 43,2%. Os erros em pesquisas eleitorais estão sendo analisados por alguns líderes do Congresso Nacional. O objetivo é saber se existe má-fé ou estratégia para modificar o cenário político na corrida eleitoral. O senador Marcos Duval se antecipou e protocolou um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar, mediante exame técnico, os sistemas de realização de pesquisas eleitorais pelas principais empresas e institutos de pesquisa no país. O parlamentar afirma que o objetivo é verificar as causas da expressiva diferença entre as referências prognósticas e os resultados apurados.
Muitos brasileiros não querem perder o voto, então seguem o que as pesquisas estão dizendo. E nós estamos escutando muito que essas pesquisas elas são entregues de acordo com o que o cliente deseja. Então, foi aberto agora o pedido de CPI, já estou encaminhando para todos os senadores, nós precisamos apenas de 27 assinaturas para dar início à CPI, para levantar, investigar e entregar ao Ministério Público esse movimento criminal, vamos dizer assim, contra as eleições aqui no Brasil.
Na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro também pretende apresentar um pedido para criar a CPI dos institutos de pesquisa. O parlamentar está em fase de coleta de assinaturas. Em 2016, a Casa arquivou um projeto que queria proibir a divulgação de pesquisas eleitorais em todo o país durante o período eleitoral.
A coleta de dados atrasou e o IBGE prevê que o censo deve terminar em dezembro. A expectativa era que a pesquisa estivesse pronta já neste mês. O Instituto enfrenta dificuldades para preencher as vagas de recenseadores em parte do Brasil. O IBGE conta com 95.400 trabalhadores em ação, 52,2% do total de vagas disponíveis. Até o momento, foram recenseadas 104 milhões de pessoas em um universo estimado de 215 milhões de habitantes. O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a isenção de imposto de renda sobre pensão alimentícia. O caso foi julgado em plenário virtual e aprovado por unanimidade na corte. Todos os 11 ministros rejeitaram um recurso em que a União dizia haver obscuridades e buscava amenizar a decisão do Supremo. O governo deve agora deixar de arrecadar R$1 bilhão por ano, segundo estimativas da Receita Federal. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News. O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Mala pronta, com Paty Leone.
Olá! Hoje a gente volta ao Catar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui. No verão, que acontece entre os meses de junho e setembro, Doha enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera. Você quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados às 2 da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
Mala Pronta, com Paty Leone.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.